Incluir um dispositivo que ofereça garantia a todos os membros e àqueles que forem à comissão levar seus depoimentos. Optei por fazer um curto depoimento, de situar as nossas posições, porque, senhor presidente, acho que seria muito interessante ouvir o debate, ouvir as dúvidas de por que nós queremos mudar. É uma questão que está aí, é uma comissão, nós sempre pedimos, por que nós estamos trazendo essas reivindicações, por que entendemos que a proposta do governo deveria ter sido um amplo debate já na Câmara dos Deputados e não atropelada como foi. Agradeço a atenção.
Muito bem. Essa foi a senhora Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça, que na sua fala já trouxe uma série de contribuições para que se mude o texto do projeto que chega da Câmara dos Deputados e que eu fiz uma introdução apresentando o projeto para o debate. Vamos de imediato passar a palavra ao senhor Atom Fon Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Só para aqueles que chegaram, que nós vamos fazer duas mesas. Essa mesa termina, depois virá uma outra mesa e vamos continuar o debate.
Certíssimo, senhor senador Paulo Paim, digníssimo presidente dessa audiência pública, excelentíssima senhora senadora Ana Rita, excelentíssimo senhor senador Pedro Taques, nas figuras de quem eu saúdo todos os presentes. Permita-me, de início, senhor presidente, aclarar que, ademais de representar aqui a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, eu tenho mandato, representação do Comitê pela Comissão de Memória, Verdade e Justiça do Estado de São Paulo, e é nessa condição que eu gostaria de trazer aqui algumas observações, alguns comentários a respeito. Gostaria depois, senhor presidente, de formular um agradecimento pela realização dessa audiência pública, porque é verdade que os familiares de presos políticos mortos e desaparecidos, os ex-presos políticos, os militantes sindicais, os militantes partidários, todos aqueles interessados em conhecer os crimes contra os direitos humanos perpetrados pela ditadura militar, participamos das conferências estaduais de direitos humanos, participamos da Conferência Nacional de Direitos Humanos, tivemos, então, um papel também na elaboração do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos e, infelizmente, aquilo que foi posto naquele plano, particularmente com respeito à questão da Comissão Nacional da Verdade, nos foi roubado depois por uma ofensiva da extrema-direita que fez com que o governo recuasse e acabasse apresentando um projeto que, no nosso entender, padece de inúmeras debilidades e de algumas ignomínias, na verdade, duas, pelo menos, aos quais nós vamos fazer referência mais explícita adiante. De qualquer forma, embora tenhamos participado daquelas conferências, esta é a primeira vez que os familiares, os comitês de apoio, a Comissão da Verdade, as organizações de direitos humanos são ouvidos sobre o projeto da Comissão Nacional da Verdade. Apesar de ter sido enviado um pedido de audiência à senhora presidente em maio, um manifesto com cerca de 6 mil assinaturas, não houve resposta a esse pedido e, então, não foi ouvida a voz desses familiares, não foi ouvida a voz desses comitês. Apesar de termos nós corrido pelos gabinetes da Câmara dos Deputados há cerca de um mês, quando foi a votação, o projeto naquela casa, no entanto, se é preciso que a gente reconheça que, se Comissão Nacional da Verdade tivermos, ela vai se dever fundamentalmente à luta dos familiares, dos presos políticos mortos e desaparecidos, à luta daqueles que os apoiam, à luta dos que não aceitaram que a anistia fosse uma pedra tumular posta sobre a nossa história, sobre nossos familiares, sobre os nossos companheiros mortos e desaparecidos. A Lei 6.683, a que faz referência a esse projeto, e aqui eu já quero manifestar desde logo a concordância com as observações que foram feitas pela Yara Xavier com relação às modificações que têm que ser formuladas, têm que ser realizadas em relação a esse projeto, em particular a retirada, nesse momento, eu me refiro especificamente a isso, das menções feitas a essas leis, nos ofereceu um prato amargo de atestados de morte presumida que os familiares deveriam requerer, tá certo? Para, com isso, selar a morte dos seus parentes desaparecidos. E os familiares recusaram, porque preferiram que não fossem eles que passassem a história como aqueles que pediram a morte dos seus parentes. As famílias dos combatentes desaparecidos no Araguaia foram ao judiciário e o judiciário cuspiu-lhe na cara. Tá certo? O ex-ministro do STJ, Vicente Leal, ainda quando juiz da primeira instância, extinguiu a ação que os familiares ajuizaram, afirmando que a União não tinha obrigação de indicar onde escondia os cadáveres. Esse ministro Vicente Leal, não sei se vossas excelências se recordam, é aquele que se aposentou às vésperas de ser julgado por seus pares no Superior Tribunal de Justiça, acusado de vender sentenças para traficantes de drogas. E é o mesmo também ex-militar especializado em contra-insurgência e guerra na selva. O recurso dos familiares contra a decisão do ex-ministro Vicente Leal foi acolhido. O processo foi julgado procedente em 2003. Mas a União vem protelando até hoje a execução daquela sentença. Enquanto isso, o ex-major Curió se acumpliciou com jornalistas do Estado de São Paulo para continuar escondendo os arquivos e documentos da guerrilha, agora sob o manto da liberdade de imprensa. Como não conseguiram que os familiares pedissem os atestados de morte presumida, a União chamou a si o papel de declarar mortos uma extensa relação de nossos companheiros que veio inscrita na Lei 9.140/1995. Os familiares foram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e lá obtiveram uma decisão condenatória do Estado brasileiro. A própria Comissão Interamericana levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e de lá veio a sentença de cumprimento obrigatório que o Brasil até agora se negou a cumprir integralmente. Não sem antes a mais alta instância do Poder Judicial desse país abraçar torturadores, sequestradores, supressores de documentos e ocultadores de cadáveres no espetáculo nojento que foi o julgamento da ADPF 153 sobre a lei de anistia. Das conferências de direitos humanos, primeiro, e da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois, veio a exigência da instalação da Comissão Nacional da Verdade. Escrevinhou-se um projeto de lei recheado de incoerências. Um prazo de 42 anos para ser esquadrinhado em 2. Uma comissão composta por 7 integrantes, 14 assessores, sem orçamento próprio, como para dizer, na verdade, que não se quer memória, nem verdade, nem justiça. E um projeto contendo 2 ignomínias, 2 escárnios, como disse antes, volto a repetir agora, senhor presidente, senhores senadores, senhores presentes. Primeiro, a admissão da possibilidade da participação dos militares na Comissão Nacional da Verdade. Parágrafo 1º do artigo 7º, senhor presidente, manifesta essa possibilidade e deixa pendente essa espada de Damocles sob a cabeça dos cidadãos brasileiros. E ignomínia maior ainda é a proibição, senhor presidente, senhores senadores, senhores presentes, constante do artigo 4º, parágrafo 2º desse projeto, que aqui tem o número 88/2011, a proibição de que as informações, dados e documentos considerados sigilosos que cheguem ao conhecimento da comissão sejam levados ao conhecimento de terceiros, ficando os integrantes da comissão responsáveis pela manutenção desse sigilo. O que significa isso? Significa que os militares que chegarem lá, os mesmos militares que podem carimbar nos documentos a palavra sigilosos, podem chegar lá, serem ouvidos e dizer: não, nós podemos dizer para vocês onde nós escondemos os cadáveres daqueles que vocês consideram desaparecidos. Estão nesses documentos. E essa comissão nunca vai poder levar essa informação ao conhecimento da sociedade brasileira, porque há uma proibição absoluta no texto do projeto 88/2011. Não é possível, senhores senadores, aceitar a manutenção desse dispositivo. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei chega agora para exame por Vossas Excelências. É preciso que Vossas Excelências reconheçam, não se esquivem de um papel de casa revisora também que tem este Senado da República. O Senado tem a condição, tem o papel de fazer as modificações. Se o projeto nos veio da Câmara dos Deputados, certo? Um projeto que, não, embora se diga uma Comissão Nacional da Verdade, não realiza essa verdade que se pretende, o Senado tem mais do que a possibilidade, o Senado tem o dever de fazer essas modificações. Parece que nós vivemos aqui a possibilidade de um reencontro da história, porque foi o Senado Federal que, em 1979, com as mãos e a voz de Teotônio Vilela, fez a denúncia do projeto de lei da anistia. Foi o Senado que, com as pernas de Teotônio Vilela, foi aos presos políticos, foi aos familiares dos presos mortos e desaparecidos, e foi o Senado que, com a figura do Menestrel das Alagoas, se irmanou com os comitês brasileiros pela anistia, assim como nós, senhores senadores, senhoras senadoras, pedimos, demandamos de Vossas Excelências agora que façam isso novamente com os comitês que apoiam a instalação da Comissão Nacional da Verdade, mas uma Comissão Nacional da Verdade que seja realmente capaz de executar a sua tarefa. Ao Senado é dada agora a oportunidade de corrigir esses dois aspectos fundamentais. Repudiando o sigilo, o Senado permitirá a realização da justiça. Repudiando a participação dos militares, o Senado permitirá a isenção de que essa comissão necessita para realizar os seus trabalhos. É essencial que esses dois dispositivos sejam modificados, que seja extirpada a palavra militares do artigo 7, do parágrafo 1º do artigo 7º, e é necessário que seja extirpado na íntegra o artigo 4º, parágrafo 2º do projeto de lei 88/2011. Porque somente dessa maneira os dados que chegarem ao conhecimento da comissão no seu relatório final poderão ser enviados ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça denúncia contra aqueles responsáveis pelos crimes permanentes. Porque é preciso que se lembre, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhora senadora Ana Rita, senhor senador Pedro Taques, senhor senador Vicentinho Alves, senhor senador Ciro Miranda, é preciso que se diga também que tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto o próprio Supremo Tribunal Federal já deixaram bem clara a possibilidade de serem julgados, de serem processados aqueles autores dos crimes permanentes, que são o crime de sequestro, tá certo? Que aqui se resume o caso dos presos desaparecidos, os crimes de ocultação de cadáver, os crimes de subtração de documentos, crimes que não se consideram consumados enquanto não aparecerem os presos desaparecidos ou seus cadáveres. A ocultação de cadáveres não se considera consumado enquanto não é indicado o local onde eles foram ocultos. E a supressão de documentos não se considera consumado enquanto esses documentos não são entregues. Tanto a Corte Interamericana quanto o Supremo Tribunal Federal já disseram isso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da extradição, do pedido de extradição de um torturador, de um sequestrador uruguaio, também com um pedido demandado pela Argentina, Manuel Juan Cordeiro Piacentini, o Supremo Tribunal Federal já disse, esses crimes de sequestro, esses crimes de desaparecimento forçado, são crimes permanentes. A eles a anistia não se aplicou. Nem a anistia do Brasil, nem a anistia daqueles outros países. Portanto, essas pessoas têm que ser julgadas. E quando o projeto de lei 88/2011 proíbe os integrantes da comissão de levarem essas informações sobre quem são os possíveis autores desses crimes permanentes ao Ministério Público Federal, estabelece esse projeto um manto protetor sobre as mais graves violações de direitos humanos que nós tivemos em nosso país. A esse Senado da República é garantida agora a possibilidade de, recuperando esse projeto, fazendo essas modificações, reencontrar-se com a história, reencontrar-se com a sociedade, reencontrar-se com a justiça. E é disso que tanto o Comitê pela Comissão da Memória, Verdade e Justiça do Estado de São Paulo, como a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, como uma série de organizações e entidades, me permita, senador, rapidamente, a Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, a Associação Juízes para a Democracia, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT Nacional, o Centro pela Justiça e Direito Internacional, o CEGIL, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Central Sindical e Popular com Lutas, a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Rádio, Difusão e Televisão, a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, o Movimento Mães de Maio de São Paulo, aquelas mães que tiveram seus filhos assassinados em maio de 2006, tá certo? Em crimes que são herdeiros diretos das práticas da ditadura militar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entre tantas outras organizações e entre tantas outras personalidades que juntam a nossa voz, a sua voz, para que vossas excelências façam essas modificações que nós demandamos no projeto de lei 88/2011. Desculpando-me por ter me alongado,
ficou dentro do tempo.
Eu agradeço a atenção de vossas excelências.
Não ficou, pode ficar tranquilo, Sr. Rotton Fonfilho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que a sua exposição ficou no tempo. Eu tenho dado 10, mais 5, e mais 5 se fosse necessário. Vossa Excelência ficou nos 18 minutos. Tinha 2 ainda, fiquei lhe devendo 2 minutos. Passamos de imediato à palavra, primeiro registrando aqui a presença entre nós, já também, do João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, do Marcos Vinícius Furtado Coelho, secretário-geral da Ordem Advogados do Brasil, que está também conosco já, da senhora Gilda Carvalho, procuradora federal do Direito do Cidadão, que também já está, vai fazer parte da segunda mesa, e do padre Geraldo Martim Dias, representando a CNBB, fará parte também da segunda mesa. E dizer também a satisfação nossa de estarmos aqui com 4 senadores presentes acompanhando passo a passo, palavra por palavra, eu diria, né? Passo a passo. Passo a passo não dá, né? Nós não temos uma caminhada aqui, mas é palavra por palavra do nosso convidado. Está a senadora Ana Rita, senador Pedro Taques, senador Vicentinho Alves e senador Ciro Miranda. Então, passamos a palavra agora, depois da brilhante exposição do doutor Otton, para a senhora Suzana Kirchner. Está certo a pronúncia, tá mais ou menos? Kirchner, Lisboa, Suzana Kirchner, Lisboa, representante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Só reafirmando que tanto a fala da senhora Yara como o Otton foi na linha de apresentar propostas concretas e alteração do texto. Eu só peço que no encerramento vocês deixem uma cópia comigo para que eu possa encaminhar para o relator.
Bom dia, senhor senador Paim, senador do meu estado, de onde eu venho, Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar ele especialmente agradecer por essa audiência, porque é a primeira vez que nós, familiares de mortos e desaparecidos, ex-presos políticos e entidades, podemos discutir esse assunto que veio à pauta política através da nossa luta, tantos anos atrás. Queria cumprimentar o Atom, a Yara, representante também da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Queria cumprimentar outros familiares presentes, a Maria Eliane, Pedro Pomar. Queria cumprimentar o Gilney, companheiro de todas as horas, o João Goulart, filho do nosso presidente. E especialmente cumprimentar também a Luiza Erundina, que foi a primeira autoridade constituída desse país a nos dar apoio quando, como prefeita de São Paulo, foi aberta a vala clandestina do cemitério de Ipirus. E ela criou uma comissão para investigar as circunstâncias da existência daquela vala.